É lógico que caminha juntos docência e advocacia. Mas existem os momentos que você precisa desprender a advogada da professora. E essa dica foi valiosa. Então, assim...
Olá, esse aqui é o Direito Ambiental na Prática, o nosso DAP. Você sabe, né? Podcast nos principais agregadores de podcast e também canal aqui no YouTube, né? Um videocast, como as pessoas chamam. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu gosto muito, uma advogada na área ambiental muito especial, com quem eu me identifico muito por diversos motivos, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Mas antes, mais nada, já curte aqui o nosso canal, o nosso vídeo, já deixa o teu joinha ali, compartilha esse vídeo com quem ele possa gerar valor lá com o pessoal no estágio, na faculdade, lá no departamento que você trabalha, no grupo da pós-graduação. Se você está nos ouvindo também nos agregadores de podcast, faça a mesma coisa, isso é muito importante para que essas plataformas continuem indicando o nosso conteúdo de forma gratuita para o maior número de pessoas possíveis. Hoje, o tema é muito legal, é um tema muito afeto à minha pessoa e também à da nossa convidada. Hoje nós vamos falar sobre docência e direito ambiental e mais, sobre... essa transição que muitas pessoas vêm fazendo ultimamente, muitas pessoas como eu e a nossa convidada fizeram, de sair de uma vida de mais docente, porque advogados sempre fomos, sempre advogamos, mas dávamos uma maior ênfase para uma vida acadêmica. Mas recentemente ela, eu já tenho mais um tempo, mas fizemos uma transição, isso que eu fiz alguns anos atrás, em que eu deixei a vida docente um pouco mais, não é que mais de lado, mas eu reduzi a vida de docente para me dedicar um pouco mais à advocacia e à docência online, também um outro tipo de docência. Uma docência um pouco diferente, com uma abrangência maior, mas de uma forma um pouco diferente. Como a gente faz isso? Como conciliar também? Porque a gente nunca deixa de ser professor, principalmente quando a gente está na graduação, quando a gente está na especialização. Como conciliar essa vida de docente com a advocacia, como empreender também com a docência dentro do direito ambiental. E também a nossa convidada foi aluna da Escola do Direito Ambiental da EDRA, ela também vai relatar um pouco como foi essa experiência, que ajudou bastante, lembro de orientar muito a nossa convidada ali para que ela fizesse essa transição, quando eu digo uma transição, mas uma conciliação dessas duas carreiras em que ela é brilhante. Então a nossa convidada hoje é a doutora Claudiane. Doutora Claudiane, é doutora por ser advogada e doutora no sentido acadêmico, né? Então, a doutora Claudiane é professora de Direito Ambiental, assim como eu, já há mais de uma década. E assim como eu, entende como é essa conciliação, e não só a conciliação da vida profissional, do dia a dia, mas também dos valores, né? E de explicar como é advogar na área de Direito Ambiental e como é dar aula. Às vezes os nossos alunos colocam em posições, mas isso não é diferente com o que você fala na advocacia? E tem que dizer que não é bem assim. Né? Estamos atuando de uma determinada maneira que corrobora. E o que a gente fala dando aula, corrobora e confirma a nossa advocacia ambiental. Doutora Claudiane, minha amiga Claudiane Souza, como eu disse, me identifico muito pessoalmente com você. Eu queria que você se apresentasse para os nossos espectadores e ouvintes.
Olá, pessoal. Primeiramente, né, eu quero agradecer esse convite, porque eu tenho... no Thiago, uma referência, uma pessoa assim, que eu tenho muito apreço. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho como um irmão, né, se eu posso assim dizer. Ele é muito responsável da Claudiane, que tem se tornado, né? Então, eu tenho formação... em letras e direito, então quer dizer, primeiro eu atravessei aí, né, a academia, eu fiz o meu mestrado em direito ambiental, estudei unidades de conservação de proteção integral aqui no meu estado, eu estou falando de Minas Gerais, da região do Vale do Aço, então aqui tem um parque que se chama Parque Estadual do Rio Doce, e que eu sempre ficava muito intrigada porque existia vários conflitos e eu queria entender como é que eram esses conflitos do uso e ocupação do solo. Então, os conflitos, eles são voltados para a questão de especulação imobiliária. Então, meu mestrado foi nesse sentido. Já o meu doutorado, eu estudei mais a questão da mineração. E aí, depois, né, que eu me realizei academicamente falando, porque eu tenho 16 anos de docência, 16 anos completos de docência, resolvi, né, deixar a docência um pouco de lado, porque o meu caminho ainda foi, assim, como eu posso dizer, um pouco mais diferente do que do Thiago. Porque, além da docência, eu também estava na gestão, numa coordenação do curso de Direito, né, como coordenadora de junta.
Eu passei então, por resolvi...
Isso! Então, o quê? Eu deixei a gestão, diminuí o número de aulas e fui para a advocacia. Né? E quando eu fui para a advocacia, comecei a me perguntar, e aí? Estudei bastante academicamente, mas e a prática da advocacia ambiental, que é com a qual eu me identifico e eu estudo? Então, eu fui procurar os meus pares, e foi aí que eu conheci o Thiago, né, o Advan, a Cristiane e a Escola de Direito Ambiental. E aí me inscrevi para fazer um curso com eles e, assim, para minha grata surpresa, eu me surpreendi e muito com o conteúdo, com a forma como eles conduzem, né, toda essa questão do ADV Pro. Então, foi assim, foi muito bom, né? Eu, que tenho uma fé viva em Deus, fiquei imensamente grata ao Criador.
Que legal. Claudiane, que legal tuas palavras, foi um baita cartão de visita aí que você deu para a gente, é uma pessoa com um profundo conhecimento do direito ambiental, mas antes de mais nada eu queria conversar contigo, vamos falar um pouco sobre ensinar o direito ambiental, né? Que é o que a gente gosta de fazer, e outrora, né, eu te converso com alguns advogados mais antigos e professores, eles falam, ah, mas eu hoje eu só dou mais aula, hoje isso, mas com o meu tempo dava para conciliar. Hoje já não é bem assim, tanto quanto era, né? Então, assim, a gente, claro, começa com uma redução do valor de hora-aula, né? Que tem que ser dito, né? Eu lembro que quando eu comecei, há 10 anos atrás, eu conseguia um valor de hora-aula maior e dava para viver financeiramente um pouco melhor, advogando um pouco menos. Hoje, para eu fazer financeiramente o que eu fazia em 2007, eu teria que ter triplo de turmas e lecionar disciplinas além daquelas que eu tenho domínio, né? Então, mas acredito que nós aqui lecionando o direito ambiental, a gente enfrenta alguns desafios, mas a gente já vai entrar nesses desafios, mas eu queria saber entender o porquê o direito ambiental, Claudiane, como é que ele surgiu e esse interesse, não só por advogar, mas por ensinar o direito ambiental, como foi que surgiu essa oportunidade, como foi que ele entrou na tua vida, por que decidiste estudar o direito ambiental?
Então, eu sempre tive muita curiosidade com direito ambiental, porque os meus pais, eles são agricultores, né? Então, agricultura de subsistência, e aí essa questão da lida, né? Porque o agricultor, mesmo que de subsistência, ele também precisa pensar nessa questão da preservação, como trabalhar, a sustentabilidade, mas também sobreviver economicamente. E meu pai sempre foi muito visionário nesse sentido, e ele sempre falava, olha, eu preciso sim preservar o meio ambiente, mas eu também preciso trazer o sustento para minha família. Então, foi a partir daí que eu me interessei pelo direito ambiental, né? O que aconteceu? Nessa instituição na qual eu trabalho ainda hoje como docente, como eu fui fazer uma pós-graduação logo no início e eu gostava de orientar alunos com temas de direito ambiental, às vezes vinha para mim com um tema, por exemplo, cível, né? Que sempre aparece, é o que mais aparece. Aí eu sempre dizia, vamos estudar alguma questão de ambiental. Eu aceito te orientar, desde que seja ambiental. E aí, conta um segredo, Tiago. Quando eu iniciei na docência, eu iniciei com direito civil, parte geral. Então, os meus alunos, eles me procuravam para serem orientados com questões cíveis e eu os instigava a ambiental. Por quê? Eu sempre gostei muito de estudar e isso me levava o quê? A estudar sobre a questão ambiental. E com isso eu fui plantando, né, as sementinhas.
Ah, legal. O meu caso foi, eu sou da Amazônia, eu sou amazônida e eu sempre me interessava, eu sempre me interessei pelas questões da região. Sempre fui interessado nas questões da região e assim, todo mundo fala que a primeira paixão, né, do aluno direito é o penal, o civil. Eu até então, eu confesso que o curso de direito, até a metade do curso, para mim, não estava sendo muito legal, não. Uhum. E aí até que eu tive aula ali, na metade não, foi um exagero, até o terceiro semestre ali, quarto, não estava sendo legal. E aí foi que ali para o terceiro, para o quarto, eu tive aula de direito constitucional em si, não teoria geral. Direito constitucional em si, e eu me apaixonei, gostei de direito constitucional. Logo em seguida, quinto, sexto semestre, tive direito administrativo, adorei. E aí foi então que aí comecei já a ver algumas coisas do que chegava perto do direito ambiental, foi quando eu tive aula de direito ambiental lá no oitavo período, com uma professora que hoje é minha amiga, inclusive já foi entrevistada aqui, a professora Luciana. Aí me apaixonei, eu disse, pô, é isso, eu junto constitucional, eu junto direito administrativo, prestativo, e aí o que é legal do direito penal vem também, o que responsabilidade civil vem também, então dá para juntar tudo que é legal do que eu gosto e trabalha uma reverberância social muito importante. E aí, claro, pensando estrategicamente, eu já queria advogar, sempre tive esse foco, a história lá de não ter uma barreira de entrada, em tese, não tem uma barreira de entrada, porque tinha pouca gente. Até então, a gente está na faculdade, a gente acha que a única barreira de entrada é ter muita gente e pouca gente, né? É muita gente e pouca gente. Depois a gente entende que a barreira de entrada do direito ambiental tem pouca gente por um motivo, né? Tem pouca gente por um motivo.
E aí a gente para... Um motivo óbvio, né? Sempre diz... É encontrar o conforto no desconforto, né?
Às vezes eu paro para pensar onde eu me
meti. Vou fazer um adendo aí a você. Eu tenho uma irmã que é bióloga e ela trabalha na sua região. Então, a minha irmã Clara, vou referenciá-la, né, aqui. Falava assim para mim. Ela me chama de Cláudia, né? Cláudia, você tem que conhecer como é que é a Amazônia. E aí ela me falava de várias questões, né? Tanto do bioma amazônico, quanto das questões mesmo, como é que se trabalha a questão de madeira e tudo. E aquilo só foi me instigando, né? Então, aquele desejo que eu já tinha lá atrás, ele só crescia. E essa questão que você está dizendo de advogar na área ambiental, por ter escolhido uma área, né, que, digamos assim, apresentava-se menos advogados, sabe o que eu pensei muito na questão ambiental, Tiago? Eu não gosto tanto daquela questão de balcão, de estar no fórum, né? Mas confesso que depois que eu fiz a escola de direito ambiental, que vocês nos orientaram, olha, você precisa despachar com promotor, você precisa despachar com órgão ambiental. E aí eu pensei, nossa, como vai ser se eu pensei que era muito uma questão mais, né, que era eles lá e eu cá e agora? Mas confesso para você que, assim, eu tenho amado esse, digamos assim, tete a tete. De ir até o promotor, conversar com ele, ir no órgão ambiental. E, se me permite, eu vou dar um exemplo.
Legal.
Eu fui no DEMAN, no Departamento de Meio Ambiente Municipal. Tínhamos conseguido uma licença... E a licença veio com condicionantes. Então, eu fiz o PCA, né? o plano de controle ambiental, e quando eu fui apresentar o DEMAN, aí a funcionária olhou assim para mim, olhou o documento, falou assim: acredito que você tenha recebido muito bem para fazer esse trabalho. Que trabalho! Em tantos anos que eu estou aqui, eu nunca tinha pegado um PCA tão detalhado como o seu. E ela quis entender, ela, você é sua consultora? Como é que é isso? Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E por que que eu consegui construir esse PCA? Posso dizer assim, sem medo de errar, que a EDA contribuiu muito, muitíssimo para isso. Porque se eu fui no órgão ambiental uma, duas, três vezes conversando e tudo, essa empresa já lutava há anos para fazer a licença e não tinha conseguido. Então, consegui, né, fazer a licença. E aí, então, a condicionante ficou fácil de trabalhar o PCA das três condicionantes. Isso foi muito gratificante, sabe, Thiago? Muito gratificante.
E é isso, né? Uma das coisas que a gente prega, e não só na EDA, mas como professor de Direito Ambiental, né? Essa autonomia do aluno. O Direito Ambiental, e aí já entrando numa outra temática, né? A gente tem esse gargalo de ensinar o Direito Ambiental, porque, em regra, nas faculdades, a gente tem um semestre, eu já vou te perguntar isso. Eu trabalhei numa faculdade que eu tinha dois semestres de Direito Ambiental, e as coisas já melhoraram, mas em regra um semestre. E assim, a gente acaba levando um Direito Ambiental dentro da faculdade, até mesmo em pós-graduações, porque é muito tempo a ser trabalhado, muito teórico.
Exatamente.
E nós que ensinamos o Direito Ambiental sabemos disso. Então, você está ensinando política nacional do meio. Você começa com princípios, tem que ensinar princípios, tem que falar sobre ECO 92, Estocolmo 72. E elas são importantes para a prática. Tanto princípios, quanto as declarações e tudo mais. Você vai para a política nacional. Geralmente, você segue essa sequência. Aí vai para política nacional do meio ambiente. Aí você fala ali de tríplice responsabilidade. Fala de licenciamento, tríplice responsabilidade, unidade de conservação, né, código florestal, aí se der tempo se coloca outras políticas, como
plano, política nacional de resíduos sólidos,
né, política nacional de recursos hídricos, mas em regra você segue ali esse parâmetro ali, um primeiro bimestre praticamente ele é compreendido com princípios e política nacional do meio ambiente, né, ali, então assim, a gente não consegue ensinar muita coisa em um semestre, apesar de ser muita coisa, né? Porque é muito conteúdo, só nisso que eu falei, é muito conteúdo para o aluno, e não é um conteúdo nada parecido do que ele já viu no resto do curso, né, Claudiane? Então, assim, tipo assim, aquelas analogias que faz, não tem. Então, você primeiro precisa nivelar o teu aluno, e depois para poder ensinar as coisas para ele, então a gente tem esse gargalo de ensino. E aí fica difícil da gente ensinar, ele é como ter uma autonomia, por quê? Porque ele dificilmente te encontra, aquele teu aluno da faculdade, dificilmente te encontra no fórum, no dia a dia do fórum, porque a advocacia ambiental, ela é muito... Tem fórum, tem. Só que, se você vai encontrar... Onde você vai encontrar advogado ambiental? Nos corredores do Ministério Público, nos corredores do órgão ambiental.
Dos órgãos ambientais.
Você não vai encontrar no do fórum. Então, geralmente, meus alunos que eram estagiários do Ministério Público não me encontravam. A gente já não tem tanto aluno que é estagiário nos órgãos ambientais. Diferente quando meus alunos de pós ou quando eu dou aula de legislação nos cursos de engenharia, eles já estão lá. Mas, assim, é difícil a gente poder ensinar essa autonomia para esse aluno ali, como é que ele vai fazer, como é que ele vai despachar, tudo mais, como é que ele vai montar esse pensamento prático dele. Primeiro, porque a gente não tem tempo. E dois, o que a gente está ensinando é teórico. Essa parte que a gente está ensinando é teórica. Então, eu queria saber como é que tu vê esse gargalo, como é que a gente... E assim, mas o advogado, e a gente conversou muito sobre isso, né? O advogado ambiental, às vezes, por ser um... Também, gente, é um professor raro, tá? A gente, às vezes, acaba convivendo com muitos professores, mas é também um professor raro. Eu já fui coordenador de faculdade também, já fui gestor em grandes grupos e grupos em faculdades menores. E assim, às vezes, tinha eu, um professor de Direito Ambiental, e tinha alguém que gostava. Mas eu, por muito tempo, em uma instituição que eu trabalhei, eu era o único professor de Direito Ambiental mesmo que sentava naquela cadeira. Também já trabalhei em instituição que tinha quatro. Mas foi raríssimo isso acontecer, né? Raríssimo isso acontecer, principalmente privada, instituição privada. Então, assim, não é tão comum a gente ter professor de direito ambiental, também é um professor raro, né? E ali, então, o que que acontece? É difícil a gente conseguir levar a prática para o aluno. Então, eu digo muito assim, a gente acaba sendo muito consumido pela docência. Essa docência acaba nos remunerando também, e a gente gosta daquilo, e acaba deixando a advocacia um pouco de lado. E só que tem um problema. O professor da direito ambiental não pode ser um professor, tal qual um professor de uma disciplina propedêutica pode. A gente não pode ser um teórico. A gente precisa ser alguém que vive a prática, que respira a prática. Eu queria te ouvir sobre isso.
Então, que ocorre? Como eu disse, eu iniciei a minha cadeira era de direito civil e da propedêutica introdução ao estudo do direito, na qual eu ainda leciono
Eu
essa
adoro dar aula
cadeira.
de ED, adoro dar aula de ED.
Eu também gosto demais. E aí, que aconteceu? O coordenador geral, ele falou comigo: olha, eu preciso que você assuma a cadeira de direito ambiental, porque não sei se ocorre isso na sua região. Aqui na minha instituição, na qual eu estou, o aluno, ele não tem interesse, ele acha pesado, ele acha teórico demais. Então, precisava haver essa mescla, e foi aí que eu entrei para o direito ambiental com as minhas vivências. O quê? Eu sempre gostei de orientar TCC, mas que fosse fazer trabalho de campo, que visse como é que funciona realmente. Então, a partir disso, por mais que eu não advogasse diretamente na área ambiental, eu tinha um pouco desta vivência, né? Mas hoje, as minhas aulas neste ano de 2023, elas assim superaram as minhas expectativas. Por quê? Como eu estou atuando, né, totalmente na área ambiental, então as minhas vivências, elas melhoraram. E falo mais: essa questão de você ir até o Ministério Público, ir até os órgãos ambientais, buscar uma capacitação como a escola de direito ambiental, por exemplo, o que que isso faz com que você desperte? E esse despertar faz com que você também desperte o seu aluno. Mas realmente, o direito ambiental, por exemplo, na instituição na qual eu leciono, ele tem um semestre de 80 aulas. Então, são 4 aulas semanais, o aluno já não está aguentando mais teoria. Então, hoje eu levo processos concretos, né? Casos concretos para eles estudarem. E mais do que isso, comecei também a plantar sementinha. Vou dar um outro exemplo concreto, gosto de trabalhar exemplos. Eu fui numa audiência preliminar de uma transação penal de crime contra a Flora, e aí a auxiliar do promotor foi minha aluna, e eu a orientei no TCC, que ela falou a respeito de biopirataria, mas nas questões ambientais. Quando eu comentei com o promotor falou assim: quero você lá no meu gabinete. Significa que você gosta do direito ambiental. Então, assim, é importante isso. O aluno e o professor, ele tem que ter essa troca, porque a ementa em si, Thiago, não traz. A ementa em si é só teoria. E eu tive dificuldade. Tanto é que eu recorri a você algumas vezes: Tiago, me socorre aqui, porque é muito diferente, né? A teoria da prática é muito diferente, e você precisa fazer essa transição para que você consiga exercer bem o seu papel enquanto advogado especialista em direito ambiental.
Perfeito. E assim, eu também levar para o aluno, né? Porque É muita teoria. Eu digo assim, o direito ambiental ele não é difícil, ele é complexo. A diferença entre difícil e dificuldade, dificuldade e complexidade está no sentido. Dificuldade é difícil. Isso que você está entendendo por dificuldade é o difícil. O complexo, às vezes a gente trabalha como sinônimo, mas complexo é algo que tem muitos detalhes. Por isso a gente chama de complexo. E a gente acaba achando, claro, por ter muitos detalhes acaba sendo difícil, mas nem sempre. Então eu digo, o direito ambiental não é difícil, ele é detalhado demais. Então,
é
tipo,
imagine
você ali, você tem um lápis desse tamanho, né? E você tem um lápis do tamanho do mundo. O direito ambiental é esse lápis do tamanho do mundo, né? Porque quem está ouvindo é porque eu estou mostrando no vídeo o lápis, porque eu usei o termo lápis. Mas imagine uma bola pequena, uma bola de golfe e uma bola enorme ali, sei lá, de aquelas bolas de praia imensas, assim. É o direito ambiental, muito grande em comparação a outras. Mas qual é o ponto? É porque tem muita coisa a ser estudada, muita teoria a ser debatida, e como tudo no direito, a gente precisa ter um fundamento teórico, a gente precisa trazer esse fundamento. O problema é que, hoje, se você for falar direito penal, você vai ter pelo menos 4 a 5 semestres para estudar direito penal, né? E o direito material e o direito processual. No direito ambiental, você, por mais que não exista o direito processual ambiental, mas você tem o processo civil pertinente
ao processo penal, né?
Processo civil pertinente às questões ambientais, tanto é que o professor Marcelo Abelha tem o livro dele, direito, processo civil ambiental, estudar ação civil pública ambiental, tem as questões processuais administrativas que envolvem o direito administrativo sancionador ambiental. Então, acaba você tendo que estudar a processualística tangente às questões ambientais, a teoria do direito ambiental, que não se resume à Lei 6938-81, a Política Nacional do Meio Ambiente, em 6 meses. Aí, vamos botar, aí eu costumo dizer, putz, e às vezes caía-se as turmas do segundo semestre comigo. O segundo semestre é menor.
Muito menor.
Aí vamos
geralmente
pegar aqui.
Geralmente tem mais feriado.
Exato. Aqui no Pará, menor. o mês de outubro, a gente tem o Círio de Nazaré. Então aqui você já acrescenta feriado estadual mais 3 dias, mais ou menos. Né? Você tem o Círio e tudo mais. Aí você tem o de Nossa Senhora Aparecida, aí tem aí você pega ali mais feriados e tem feriadão prolongado, então ele é muito menor. Então essa turma ali já fica prejudicada na turma de segundo semestre. E aí o aluno já não está acostumado, o aluno já está no final de curso, o aluno pega assim, aquela quantidade de assuntos e de fato ele assusta. Então, geralmente, eu costumo pegar a turma que tem aluno que ama e tem aluno que odeia. O do meio termo é o mais raro, né? Aquele ali que está...
Exatamente a questão também que eu vivo. Os que odeiam e os que amam. E no direito ambiental não existe meio termo. Eu, pelo menos, ainda não vivi essa questão do meio termo que você está dizendo. Vou até usar o exemplo do direito penal. Um aluno falou assim para mim: eu estava louco para estudar direito ambiental por causa do penal que eu amo. Só que ele tem que esquecer que é um mundo, né? E mais do que isso, é específico, é lei especial. Por exemplo, se ele for para a lei de crimes ambientais, né? Não queira colocar a lei de crimes ambientais dentro do direito penal, porque não vai funcionar, né?
Exatamente.
Você tem que ter o olhar, né, da lei e para além da lei ambiental, né? Eu tenho que buscar as resoluções, eu tenho que ver as questões estaduais, né? É uma série, né, de quesitos aí, né?
Eu lembro de uma vez eu dando aula de crimes ambientais, e aí um aluno incisivo comigo, né? Ele já tinha sido monitor de direito penal, ele falou: mas o direito penal ambiental, ele não pode acontecer, usou uns termos, e é inconstitucional. Por quê? Porque é tudo aberto. E, de fato, né, a maioria dos tipos penais ambientais são normas penais em branco que vão precisar de complementação com resolução, outras leis, né? E aí outro aluno também me fez uma indagação, e algo que acontece muito no direito tributário, previdenciário, muito dentro das áreas que envolvem o direito administrativo. Mas quem é muito da matriz penal ou civil, que está acostumado a trabalhar com uma codificação menor, quando vai para o direito ambiental e trabalha com as normas de remissão. Então, assim, quando eles olham assim, que ele olha uma lei de... mas isso aqui é de acordo com a lei tal, aí o cara, aí ele fala, professor, aí eu abro a lei tal, no artigo que ela falou, para onde ela me remeteu, ela me faz remissão para uma outra lei, e aí depois ela vai dizer que isso vai ser regulamentado por norma, por regulamento, né, do Poder Executivo, e ou seja, é como se é uma caça ao tesouro, e é isso, toda hora a gente vai para um, para outro.
Engraçado, engraçado, Thiago, eu estou até rindo, porque a impressão que a gente está falando do mesmo aluno, mesmo a gente estando assim, completamente opostos. Eu estou cá no estado de Minas, no leste de Minas, né? Leciono, às vezes, na pós-graduação, na Zona da Mata, mas em Minas, e é exatamente o que eu ouço do aluno constantemente. Essa questão, meu Deus, quando é que vai acabar? Nossa, igual, por exemplo, chegava na hora da prova. Que prova de consulta é essa? Eu não encontro nada. Aí me manda para uma lei, para outra lei, para outra lei. Quantas horas que eu vou ter para fazer essa prova, né? Mais ou menos assim, né?
Exatamente. E assim, é difícil você levar isso para o aluno e mostrar para ele na faculdade a praticidade disso aí. Até porque tem coisas que a gente mesmo questiona, né? Porque aquilo, tá ali, porque aquilo existe. Mas assim, de mostrar para ele como ele vai aplicar no dia a dia, porque ele vem de uma construção não só alimentária, mas também da vivência de prática de outros professores, que é muito diferente. Eu lembro assim, e vivo isso. Hoje, esse é o primeiro semestre em 12 anos que eu não tô dando aula de nada fora online. Né? Esse é o primeiro semestre em que eu não estou em nenhuma faculdade, pedi para sair doeu muito, mas foi um passo que eu dei, mas é uma transição que eu já venho fazendo há 4 anos, aos poucos, né, terminando tudo, não foi de uma hora para outra, e não abri mão da docência. Né? Temos a Escola de Direito Ambiental, e os alunos falam assim, professor, seu número de vídeos no Instagram aumentou muito, né? Porque eu não consigo parar de estar ali lecionando.
Quem então... é professor sempre será, né, Thiago?
Não, isso... E é temporário, porque eu sei que eu estou me mudando para Campinas. Então, chegando lá, eu sei que estabilizando, eu vou procurar uma faculdade para dar aula. Isso é algo... E já tenho, inclusive, indicações e propostas. Mas é algo que é meu, é inato. Eu gosto e eu sei que isso também interfere no Thiago Advogado. Mas, assim, o que eu gosto de trazer para o aluno é dizer, olha, gente, não meçam a prática do advogado ambiental a partir da vivência do advogado do advogado que você vê. Então, assim, às vezes o aluno, né, que é um cliente, ele tem um pai advogado, aí o pai é penalista, é civilista. Eu falo, legal, você pode aprender muito com seu pai, mas a rotina dele... A forma como ele advoga, essa forma como ele estrutura a advocacia dele, até mesmo como ele se relaciona com o cliente dele, no direito ambiental você vai ver que é bem diferente. É bem diferente. Então, se você quer advogar na área de direito ambiental, converse com o seu professor de direito ambiental, mas essa indicação para ele, não de livros. Às vezes, se o professor quer advogar no direito ambiental, qual livro eu leio? Não, é o seguinte, eu leio os livros que eu já te indiquei. Agora, procure isso. Por isso que surgiu a Escola de Direito Ambiental. Porque o aluno quer a teoria e acha que com a teoria vai advogar. Não vai.
Não consegue.
Ele precisa aprender outras habilidades e competências para poder usar aquela teoria. Teoria é uma das habilidades e competências que ele vai precisar ter para ser um bom advogado ambiental. E aí, Claudiane, só que vem uma coisa. Que nós, professores do direito ambiental, saímos na frente. E assim, muito advogado, depois se torna professor. Mas eu e tu fizemos o caminho inverso. E eu percebo que temos uma certa vantagem nesse ponto. Hoje já, incisivo na advocacia ambiental há alguns anos, mas professor, eu me formei e já fui contratado, então comecei como professor, depois fui me tornando advogado. Mas hoje eu percebo que toda aquela base teórica que eu fui construindo e toda aquela leitura que eu pude ter para montar aulas, eu dei aula para preparatório para concurso, e rodei o Brasil, dou aula em pós-graduação, dou aula em graduação, dou aula para outros cursos, eu vejo que aquela montagem, todo aquele estudo teórico para escrever artigo, Eu estou um pouco longe da pesquisa, mas estou voltando. Mas é para escrever artigo, para escrever material. E também a possibilidade de adquirir uma certa eloquência falando, né? Que você, bem ou não, você está horas por dia falando com pessoas e tentando chegar com aquela pessoa com o teu interlocutor. Lidar com pessoas diferentes, olhares legais, olhares de incentivo, olhares de desprezo, né? Todos os dias. Então, assim, isso me moldou para o advogado que hoje estou sendo. Então, hoje, por exemplo, eu encaro uma audiência pública com um monte de gente me assistindo com muita tranquilidade. É uma aula que eu vou dar aqui. Eu criei o hábito de, quando eu vou conversar com juiz, promotor, fazer uma audiência, uma sustentação oral, a me preparar, porque eu fazia isso para dar aula. Eu montava a aula ali. Então, e não mais. Uma teoria, um aprofundamento teórico que eu vejo que outros colegas, com todo respeito, não têm. Isso o professor Taldo me fala muito. Esse aprofundamento teórico é diferente. O Hans Jonas, que você estudou ali atrás, faz diferença hoje. Por mais que você não vai falar Hans Jonas na petição, falar sobre Ulrich Beck, sobre Nassi Sachs, mas aquela consubstância que você criou ali atrás no mestrado, no doutorado, ele sim faz uma diferença subjetiva e subliminar que a gente não percebe, mas no momento da advocacia, pelo mínimo, olha, esse cara sabe alguma coisa, entendeu? É diferente. Você ter essa robustez. Desculpa ter me aprofundado, mas eu vejo.
Não, super necessário. Eu vou acrescentar a sua fala. Que ocorre? Que eu peguei como hábito, né, nessa questão da advocacia ambiental? Se o cliente vem até mim, eu faço um prognóstico para ele. A partir do momento que ele me contratou e que eu já serei a patrona da causa dele, então eu explico para ele detalhadamente, por escrito e didaticamente, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, quais são as consequências. Eu faço questão de explicar isso. E entrego esse documento por escrito. E é muito interessante o feedback que eu recebo. Hoje mesmo, aconteceu um fato interessante comigo, e sei que é a experiência de professora que me auxiliou. Ontem, um colega professor falou assim para mim: Claudiane, meu primo me contactou para uma audiência UNA amanhã, crime contra a Flora, e eu gostaria de saber se você pega, se você pode olhar esse caso para mim. O que eu fiz? Baixei o processo, dei aquela primeira olhada nele e pensei assim: vou sim, porque eu vou dar conta, eu penso que eu tenho bagagem para isso.
Exatamente.
Mas eu fiquei até mais de meia-noite para fazer o diagnóstico. Então, eu fiz um resumo de tudo que tinha acontecido. E até esse colega, que é, inclusive, direito público administrativo, ele falou assim comigo: Claudiane, eu entendo. Quando você me encaminhou aquele relatório, eu já estava dormindo. Quando eu acordei hoje pela manhã e que eu li, eu pensei: nossa, compreendi tudo. Os vícios que tinha no processo, o que poderia ser feito. E foi exatamente, sem querer criticar o colega, foi um criminalista que fez a defesa preliminar, né? Tinha acontecido lá uma proposta de não persecução penal, mas não foi aceita, fez a defesa preliminar, e aí ele até conseguiu usar a lei ambiental, mas ele não teve a expertise de pedir um laudo, né? Porque nós trabalhamos com equipe multidisciplinar, né, Thiago?
Exatamente.
E aí, o que ocorreu nesse fato? Eu falei: nossa, precisa, rolou como testemunha, não rolou um técnico, nada. Vamos ver se a gente leva alguém para a audiência e o juiz aceita ouvir e tal. Como trocou o promotor virou e falou assim: excelência, quero perícia para ver se realmente ocorreu o dano. E isso tudo estava no relatório. E eu acredito que o que me deu essa capacitação para repassar para o cliente e para o meu colega professor que me convidou para atuar no caso, foi justamente eu ser professora de Direito Ambiental. Então, é muito interessante. Realmente, nesse ponto, penso que nós estamos na frente sem querer desmerecer ninguém.
Sim, e assim, eu sempre oriento, eu digo, olha só, e se você for olhar, a maioria dos professores, a maioria dos advogados ambientais que tem uma certa propulsão, uma certa pujância ali de produção e bons resultados, mesclam. Então, todos aqueles que eu me espelho, admiro, e não é porque eu vou buscar, você vai verificar, são tanto advogados quanto professores. Então, por quê? Porque o direito ambiental, ele demanda isso da gente. Então, ó, reunião com o promotor. Promotor substituto numa promotoria ambiental. Nossa, eu conversava com a promotora, certa vez ali, substituta, nova, e provavelmente recém-concursada, e eu conversava com ela, e eu percebia que ela... Eu já ia direto ao ponto, e ela ficava assim... Ela, eu preciso esperar, eu não vou, eu não me posiciono, até que ela me fala assim... Não vou me posicionar, porque a prefeitura disse que a APA é uma unidade... Essa APA é uma unidade de conservação de proteção integral. Aí eu disse, realmente, eu preciso ajudá-la aqui. Né? Eu disse, não, doutora, nenhuma APA vai ser uma unidade de conservação de proteção integral. E ela não precisa saber tudo. Eu não estou aqui falando que a promotora é boa, ela não. Inclusive, eu faço uma referência aos juízes e promotores que eu digo assim: olha, eu só sei direito ambiental e eu trabalho nesse, que é muita coisa, já é muito difícil. E você obrigar uma pessoa a ter que saber tudo de tudo, então eles são heróis. Eu falo isso muito ali. E o meu papel não é litigar com aquela promotora, é ajudá-la. Para que ela, junto comigo, a gente junto possa chegar numa mediação. Eu digo que eu não sou um advogado de contencioso, e sim, o meu foco é mediar.
E eu também.
E quando eu falei com a promotora, eu disse, doutora, então vamos lá, doutora, APA não, com todo respeito, claro, APA não vai poder ser uma unidade de conservação de proteção integral, porque a Lei 9985 de 2000, ela diz pra gente que APA é uma unidade de conservação de uso sustentável, não é uma questão técnica, é uma questão legal. Agora, é claro, pode ter uma APA que vai ter um plano de manejo mais restritivo, outro menos restritivo. Mas no nosso caso, essa APA nem sequer tem plano de manejo. Então a prefeitura não pode dizer que pode ou não pode, é no caso de REURB. REURB em APA. E a lei de REURB diz que é possível REURB dentro de unidade de conservação de proteção de uso sustentável. Então, agora, mostrar...
Mesmo porque que tem a questão social aí, utilidade pública, né?
Perfeito.
Que é a questão do REURB, né?
Então, o que essa promotora precisava? Então a senhora precisa, dentro do inquérito, ser municiada de mais estudos que demonstrem a viabilidade desse REURB dentro dessa APA. Não se ela é unidade de proteção integral ou não. E aí ela olha assim, aí ela fala o seguinte para mim. Então é sempre bom quando a gente conversa com um advogado que quer mediar e é especialista no determinado assunto. Então, esse é o nosso papel mundo de advogado de direito ambiental, porque quando você vai falar com um juiz de vara de fazenda pública ou de vara única, está analisando a tua anulatória, ou então quando é um promotor, até mesmo dentro do órgão especializado de direito ambiental, o conhecimento sobre o direito ambiental às vezes é muito bruto, é de legislação, mas não conhece a teoria, não conhece como se dá a aplicação dessa norma. E você saber explicar isso, e a Claudiane tem muita calma, então ela chega ali, ela explica isso para as pessoas, como é, você estabelece um plano didático. Então, você ser didático para o juiz, para o promotor, para o analista é fundamental. E quem é professor, geralmente, essa didática, dentro do direito ambiental, se ela não vem naturalmente, ela vem, desculpa o termo, na base da porrada, porque se você for explicar direito ambiental como você explica outras disciplinas, o aluno não entende. Você tem que criar muito subterfúgio.
É verdade, é bem por aí mesmo, né? É bem isso.
Claudiane, eu queria saber um pouco como é que hoje tu continuas dando aula e advogando. Eu te confesso, Sim. Que a minha rotina era caótica, né? Então, hoje, por exemplo, eu chegar à noite em casa, às vezes eu sinto falta, sabe? Tanto que eu continuo trabalhando no escritório, né? Às vezes eu fico mais, ou então eu levo coisa do escritório para minha casa, mas continuo trabalhando até 8, por ali. Às vezes tem que ir a mais, mas não é todo dia. Mas quando eu era professor, era todo dia até as 10, né? Praticamente todo dia até as 10. Então, eu lembro que eu fiquei um pouco me sentindo meio estranho. né? Me sentindo um pouco meio estranho ali à noite. Não, mas por que eu estou em casa à noite aqui? Ou então, né, é um feriado que não tem prova para corrigir. Confesso que estou sentindo muita saudade, Claudiane, de muita coisa, mas quando eu vejo meus amigos,
Corrigir
professores,
prova, nenhum
postando
professor
história,
gosta.
postando ali, começaram as provas, eles cheios de coisas aqui para corrigir. Pior do que corrigir prova é lançar nota no sistema. Nossa, aí eu, cara, não, disso eu não tô com saudade. Disso eu até mandei mensagem, eu disse, olha, eu tô sentindo falta de muita coisa, mas disso eu não tô. Então eu
Não,
queria
não
saber
tem
como é que
como
tá a tua
sentir.
rotina, porque inclusive você chegaram a me ver ali, que eu relatava muito dando aula, que a minha rotina é bem caótica, era bem caótica, hoje tá melhor. O horário que eu acordo, o horário que eu tinha que dormir, mas eu continuo acordando bem cedo, mas não preciso dormir tão tarde quanto eu dormia. É, eu queria saber como é que concilia essa rotina, se é possível, de fato, como é que dá para ter uma advocacia de excelência, entregando esse resultado que você entrega. A gente fala muito isso na EDA, sobre empoderamento do processo. Dá mais trabalho? Dá, mas você vai entregar, o juiz não tem esse empoderamento. Então ele vai olhar, nossa, realmente essa pessoa entende do processo, esse processo em si. Mas também dá aula, né? Porque às vezes a gente dá aula ali, tá cansado, deu aula, ainda vai ter que analisar um processo. Como é que tu concilia essa rotina?
Então, eu sou muito disciplinada, é meu. Na verdade, meu marido que me diz que eu sou muito disciplinada, ele até fala assim: nossa, eu queria ter um dedinho da sua disciplina. Então, assim, o que que eu vejo hoje? Eu tenho conseguido conciliar, mas eu vejo que a sala de aula eu vou ter que deixá-la mais de lado. Só que por que que deu certo esse semestre principalmente? Porque eu trabalho numa instituição que ela é pequena, então o número de aula ele varia de semestre para
Sim.
semestre. E aí com isso, esse semestre eu tenho uma demanda menor de aula. Então eu consigo conciliar, mas é lógico que muitas vezes, como ontem, eu varei a madrugada estudando o caso. Hoje eu acordei às 5 horas da manhã e fui novamente estudar. Deixa eu ver o que que eu escrevi aqui, o que que eu pensei, qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar na hora da audiência. Então, tem essa. Eu também me cobro muito, né? E precisa ter uma disciplina, né, Tiago? Então não é fácil, de jeito nenhum. É cansativo. E sei que vai ter uma hora que eu vou ter que ou suspender as aulas, não sei, né? Mas assim, até então eu tenho conseguido, mas porque eu sou muito disciplinada, né? Aconteça o que acontecer, o mundo está desabando, eu preciso estudar esse processo, então eu vou estudar isso aqui. Vou ter esse foco e vou esquecer o mundo todo lá fora, sabe?
E como
Né?
tu lidas com a
Então,
pressão, Claudiane? Que eu falo muito dessa pressão.
lindo. É uma pressão o
Como é que tu
tempo
lidas? Como é
todo.
que tu responde a isso?
E
Como a docência
mais
te
do que
ajudou a lidar com essa pressão?
isso, a docência ela acaba disciplinando a gente, né, Thiago?
Verdade.
Por quê? Como é que eu penso? Como é que eu vejo a docência? Olha, você, apesar de você estar a nível de terceiro grau, de uma pós-graduação lato sensu, eu também sou professora colaboradora estrito sensu, de professora convidada de uma universidade federal, então eu
Perfeito.
tenho coorientações de mestrado. Mas o que que ocorre? A docência, ela exige de você essa disciplina e você é pressionada pelo próprio aluno que vai cobrar de você, né? Porque a gente tem um aluno que ele quer um retorno, então você acaba sendo pressionado. E aí, quando chegou a advocacia ambiental, a pressão aumentou, e mais do que isso, né? Você tem a sua vida pessoal, você tem o seu esposo, você tem a sua família, né? Mas é assim, é pressão o tempo todo e você vai aprender a conviver com isso, né? Eu assim, vejo como prazeroso, sabe? E lido bem com a pressão.
Eu não digo prazeroso, mas eu aprendi a viver, né? Eu aprendi a viver. É a primeira frase que eu falo para os alunos da EDA é, ó, encontre conforto dentro de um eterno desconforto. Você escolheu a advocacia ambiental, você escolheu a dor, tá? Porque, assim, as sentenças totalmente procedentes são raras, né? Então, às vezes, a gente comemora uma sentença que foi improcedente. Como assim improcedente, Thiago? É, na verdade, ela foi improcedente, mas ela abriu uma margem aqui no recurso que vai me ajudar ali na frente, né? O juiz falou o que eu queria aqui, né? Ou então, assim, você comemora uma redução de multa. Pô, o teu cliente vai pagar a multa do mesmo jeito, mas foi isso. O direito ambiental, a gente tem que saber que a gente já começa, advogado ambiental, perdendo de goleada. E você precisa convencer não só o juiz, promotor, você tem que convencer seu cliente também. Às vezes, a pessoa mais difícil de você convencer a sua tese, ou então convencer o que é certo, é o teu cliente. E nós, por sermos advogados ambientais, nós temos um compromisso ético, porque a gente está ensinando as pessoas sobre desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social sustentável, a tríplice da sustentabilidade, porque sustentabilidade é um termo que tudo pode ser sustentável, né? Então, o que a gente está ensinando dentro de uma ética ambiental, a gente precisa pôr em prática. Então, você tem que... Há pouco saí de uma reunião em que eu conversava com o cliente e dizia, olha, a melhor saída para você, por mais que a gente possa fazer sua defesa, a melhor saída para você agora, a gente faz a defesa, mas você aderir a um programa de regularização. Isso vai te possibilitar... É um investimento, não é um gasto, tudo mais, isso, tudo mais. Então, você está levando isso ao seu cliente. Então, a gente tem essa responsabilidade e a gente é pressionado o tempo todo. Então, por exemplo, o cliente agora, a gente fez uma reunião também hoje à tarde, né? Porque o cliente está pressionado pelos clientes dele, né? Pelos clientes dele, mas ele quer um andamento no processo dele. Mas só que o processo dele é uma ação civil pública, uma ação civil pública complexa, litígio consórcio passivo, com vários réus, e os réus estão sendo citados. E aí eu digo o seguinte, olha, a gente pode apresentar, os réus estão com a gente voluntariamente, o problema é que com esse tempo que a gente está ganhando com prazo comum, porque o nosso prazo só começa a correr depois que todos são citados, eu estou conseguindo fazer estudos, fazer uma contestação melhor, a gente não está esperando o prazo começar para fazer a tua contestação. Então eu posso apresentar todo mundo, porque a maioria dos réus são nossos clientes, apresentar todo mundo voluntariamente e tentar acelerar o que fica faltando. Mas ali eu vou ter menos tempo para fazer uma contestação a contento para você. Por mais que o juiz tenha dado um prazo comum de 30 dias, porque ele aplicou analogicamente a lei de improbidade administrativa, mas eu aqui, nesse momento, é melhor para a gente, todo mundo se citando paulatinamente. Aí você tem que explicar pro teu cliente isso. Ah, mas não dá para fazer isso? Não dá para o juiz já dar uma decisão ali? Não tem como. E você, mas
tem
aí você
como,
chega...
tá? Isso. Thiago, te interrompendo,
não,
a responsabilidade
claro.
Social, né, que a gente tem com o cliente, que você precisa explicar isso para ele também, né? Olha, se você regulariza essa situação, isso, você vai ter um gasto aqui, mas você tem que pensar lá na frente, isso vai fazer a diferença, né, de um outro cliente que vem para o seu empreendimento por causa dessa regularização. De, assim, são N exemplos, né? Uma certificação que você pode buscar, né? Então, assim, desculpa, é uma responsabilidade social também, né?
E a gente, como professor, está ensinando, e aí você não pode ser dicotômico na tua fala como professor com a tua fala como advogado. É claro, você precisa fazer a moldes. Então, aquilo que você leva como advogado, para o teu cliente, você tem que levar para o teu aluno. Você concorda, você discorda por causa disso, você advoga isso, porque a pessoa fala, ah, mas dando aula é uma coisa, advogando é outra. Não, eu não vejo isso. Eu vejo que você é um advogado que é professor, então, aquilo que eu prego dando aula é aquilo que eu prego advogando. Então, eu prego o desenvolvimento econômico de forma sustentável, responsável, e então, se o meu cliente. Então, eu levo e busco um convencimento ao meu cliente que ele tem que assumir certas responsabilidades. Que não existe. É muito difícil, né? No direito ambiental, para você dizer alguém ali que vai ser totalmente afastado da responsabilidade dele, é quando alguém foi autuado errado, por exemplo. Ou então, não foi aquela pessoa, não tinha nexo de causalidade com a pessoa e dano. Mas dificilmente você, numa ação civil pública, isso acontece, numa autuação isso acontece. Então a pessoa precisa ceder. Então você tem que convencer o teu cliente a ceder, porque ele, na cabeça dele, ele tem ali, ó. Ei, eu te contratei, resolve. E aí, mais uma vez, a docência vem, porque você tem paciência, você chama, vem cá, vamos lá. Aos poucos, você vai convencendo a pessoa.
Você conversa uma, duas, né, três. É bem isso mesmo. Até o cliente compreender, né? Agora, é interessante, né? Quando o cliente ele compreende isso, como flui essa advocacia, né? Que eu observo, Thiago, que é diferente das outras áreas do direito também. O cliente que tem, né, um conflito, que ele tem uma dor ambiental, que você vai explicar para ele, e a partir do momento que ele compreende você, é totalmente diferente do cliente de outras áreas. Eu falo isso até com conhecimento de causa, por causa do escritório escola, né, da faculdade, que eu acompanhava muita coisa dos atendimentos reais lá. Então, você é outro mundo mesmo, né? E é muito importante você ter essa empatia também com o cliente, da dor dele, só compreendeu e tudo. Aí entra de novo a questão da docência, né? Como é que é? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, isso faz toda a diferença, né? É
legal,
muita docência,
é isso mesmo.
Né?
Verdade. Claudiane, tá, por mim eu ficava mais uma hora aqui contigo, a gente está chegando a uma hora. Tu já falaste bastante, mas eu queria também que tu falasse um pouquinho da EDA, como ela contribuiu nessa tua transição aí, né? Porque assim, gente, quem não sabe, a Claudiane foi nossa aluna na turma 3, tanto da imersão quanto do ADV Pro. Inclusive, do ADV Pro, eu lembro que ela foi a primeira, né, a comprar o ADV Pro, logo quando a gente estava falando, fazendo a venda dentro da imersão ali. Ela, opa, eu estou aqui, e doutora em Direito Ambiental. Eu disse, poxa, uma doutora em Direito Ambiental aqui, então acho que a gente está fazendo alguma coisa certa aqui, né? E ali, e assim, como a EDA te ajudou a estruturar o teu escritório, a você utilizar o que você já sabe de maneira estratégica, não só na montagem do escritório, na prospecção ética de cliente, mas na tua advocacia também. Como a EDA contribuiu para hoje a gente ter essa Claudiane, que parece que, né, a Claudiane, há um tempo atrás, quase não advogava, né, Claudiane?
Sim.
E agora, ela falando comigo, para a Claudiane ali, tá, parece que sempre advogou, né?
Então, a EDA foi um verdadeiro divisor de águas, né? Por que um divisor de águas? Num primeiro momento, mesmo eu praticando advocacia e tendo a experiência da docência, o que ocorre? Eu era insegura. Nossa, como é que vai ser? Então, eu comecei como uma sócia de serviço, né, no escritório. Eu não tinha o meu próprio escritório e tudo. E aí, quando eu fiz a EDA, eu vi que era possível eu ter o meu próprio escritório, expandir na advocacia ambiental, fazendo uma prospecção ética e oferecendo aos meus clientes um serviço de qualidade, uma advocacia de qualidade. Por quê? Porque a EDA, ela vai levar você para, assim, um mundo completamente diferente do que a gente encontra. Onde? Na advocacia. Porque você tem uma ideia da advocacia e quando você chega na EDA, nossa, é totalmente diferente. Eu posso fazer, né, a prospecção, desde que ela seja ética. Eu tenho uma forma, inclusive, lucrativa para eu trabalhar. Eu posso trabalhar com o contencioso e com o administrativo, eu posso escolher só o administrativo ou só o contencioso. Outra questão que foi para mim importantíssima da EDA, que eu jamais vou esquecer. Olha, tem a tríplice responsabilidade, então o advogado ambiental, ele também faz o criminal ambiental. Isso, para mim, ficou assim, totalmente gravado. E a questão da Cris, né, que pega na sua mão para te explicar como é que... É, até me perdoa de chamar de Cris, né, a Cristiane, estou como amiga íntima, né? Ela pega na sua mão para explicar para você o que é uma gestão. Porque a advocacia ambiental, ela só vai ser lucrativa se você tiver uma gestão no seu escritório. É lógico que toda a área de advocacia, ela precisa de uma gestão. Mas eu vislumbro que a gestão para o advogado ambiental, ela é imprescindível. Você não consegue dar passos se você não tiver uma gestão. Então, para mim, foi, sem dúvida, um divisor de águas. Então, hoje, né, eu já estou criando o meu CNPJ, né, já vou montar o meu próprio escritório, e isso, quem deu esse passo, esse start, foi a Escola de Direito Ambiental. Foi assim, para mim, foi imprescindível em todos os sentidos, viu, Thiago?
Maravilha, até assim, para quem idealizou a Escola de Direito Ambiental lá em 2019, junto com a Divan, depois a Cris entrou, é até emocionante ouvir o teu relato. É, a gente monta com muito carinho tudo. A Claudiane foi aluna da Turma 3, né, Claudiane?
Turma 2.
Turma 2, né? Turma 2. Turma 2, a gente já está indo para a nossa Turma 5. E você aí que nos ouve agora, no mês de novembro de 2023, nos dias 10 e 11 de novembro de 2023, você que nos ouve, nos assiste, vai acontecer a quinta turma da imersão em advocacia ambiental e relacionamento com o cliente. Não perca essa oportunidade. Com toda certeza, isso vai ser um divisor de água na sua carreira. Se você está ouvindo depois, verifique aí lá no Instagram da EDA, tá? Em que turma a gente está, busque mais informações, com toda certeza, se você quer advogado na área ambiental, se você está na faculdade, ou se você já é uma doutora ou doutora em direito ambiental, a gente com certeza vai conseguir te ajudar, porque a gente passou por tudo que você está passando, tenha toda certeza. Claudiane, minha amiga,
muito obrigado. Eu quero fazer mais um adendo antes
legal.
De terminarmos. O Advan, quando eu cheguei, né, para a Escola de Direito Ambiental, eu meio assim, aí o Advan virou e falou assim, olha, quando falou que tinha uma doutora, eu fiquei pensando, nossa, mas você não é professora aqui, você é advogada, tenha postura de advogada. Isso, para mim, foi muito importante. É lógico que caminha juntos docência e advocacia. Mas existem os momentos que você precisa desprender a advogada da professora. E essa dica foi valiosa. Então, assim, são várias dicas também que você recebe que vale muito mais do que um investimento, né?
Legal.
No meu ponto de vista.
Sim, a gente recebe muitos feedbacks parecidos. E, Claudiane, muito obrigado. A gente já passou aqui do tempo, era 40 minutos, a gente já está uma hora aqui, né? E muito obrigado mesmo. Espero contar contigo agora em outros episódios para a gente falar de mineração, para a gente falar de outros assuntos envolvendo direito ambiental, claro, dentro da tua expertise, tá? Já fica aqui o convite prévio. E você, não te esquece, compartilha esse vídeo com que ele possa gerar valor. Compartilha. Lá com o pessoal da faculdade, com o pessoal do cursinho, lá do teu estágio, lá na repartição que você trabalha, já deixa o teu like. Se você está ouvindo a gente nos agregadores de podcast, é a mesma coisa. É muito importante para que o YouTube e o agregador de podcast possa continuar oferecendo esse conteúdo para o maior número de pessoas, a gente possa continuar produzindo esse conteúdo inteiramente grátis para você. Bom, Claudiane, muito obrigado. Até a próxima.
Eu que agradeço. Gratidão. Gratidão, Thiago. Essa é a palavra. Um abraço.